habitação e construção de casas. E, acima de tudo, dar um sinal de esperança aos jovens, isentando de IMT a compra da primeira casa. O Partido Comunista, assim como toda a esquerda, defende um país de impostos máximos. Nós, à direita, defendemos uma redução significativa para as famílias e para as empresas. Distingo-vos tudo, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, dou a palavra ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira, do Grupo Parlamentar do Chega. 9 minutos e 27 segundos, como limite máximo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Portugal assiste a uma grave crise de acesso à habitação num dos direitos fundamentais sociais dos cidadãos previsto na Constituição da República de Portugal. Nesta década, este direito constitucional tem sido condicionado pelo aumento exponencial dos preços médios da habitação, que dispara um ritmo de valorização de 8% ao ano, muito acima do aumento dos rendimentos das famílias e até da própria inflação. Nos últimos anos, a governação socialista apenas aprovou esta crise habitacional crónica, não saindo do papel as suas intenções. As intenções das estratégias nacionais de, das leis de bases de, das portas de, dos programas de mais de, apenas trouxeram retração no investimento imobiliário, incerteza na confiança no mercado e agravado como nunca o desequilíbrio entre a oferta e a procura. Acresce de forma trágica ainda o aumento exponencial das taxas de juro, da inflação, da instabilidade geopolítica, económica e social que todos temos sofrido. Mas o que nos faz hoje estarmos aqui a debater este tema é que, na verdade, este último programa, à época aprovado apenas com os votos do PS, o Mais Habitação falhou. E falhou porque resultou no inverso do seu objetivo. Em vez de reduzir o preço das casas no mercado, assistimos à subida exponencial insustentável para as nossas famílias. É por tudo isto que se torna necessário fomentar, por um lado, a oferta da habitação e, por outro, aliviar o sistema fiscal na aquisição e arrendamento dos imóveis para uso permanente. Por isso apresentamos hoje as medidas para a isenção do IMI, bem como do IMT, para a habitação própria permanente, para a redução das taxas em vigor para a tributação autónoma dos rendimentos prediais e a eliminação do imposto de selo associados aos empréstimos e comissões bancárias. Por outro lado, o alojamento local, que se encontra restringido, não é a razão do problema no equilíbrio da oferta e nem o arrendamento coercivo previsto no Mais Habitação serve de solução ao problema e urge repor a normalidade e dar alento aos investidores. Dinamizar a oferta, corrigir erros e dar respostas à crise é apresentar medidas concretas como hoje nós o fazemos e não trazer, como AD, uma nova retórica teórica que pouco ou nada traz de novo. Não se pode continuar a insistir nos erros cometidos com medidas coercivas que até o próprio Estado não cumpre. É preferível a desoneração dos arrendamentos, permitindo o mercado funcionar, apostando na simplificação dos procedimentos administrativos e permitindo a efetiva desburocratização dos mesmos. Há ainda medidas como o IVA à construção, onde o IL propõe a alteração de uma taxa reduzida, mas defendemos para baixar ainda mais os custos diretos da construção, da habitação permanente, a própria isenção, mas que não nos oporemos a esta sua proposta apenas redutora, mas que melhora a situação atual. O Partido Socialista falhou, trazendo na última década menos habitação, menos acessível, e urge resolvermos um dos maiores problemas que afetam centenas de milhares de famílias em Portugal. É porque defender o mercado habitacional e os direitos dos nossos cidadãos, potenciando o desenvolvimento económico, é muito mais do que um desafio, mas sim um verdadeiro desígnio nacional. Muito obrigado, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho nenhum pedido de esclarecimento, nem mais qualquer pedido de intervenção. Está. O telefone toca.
Estou.
alguma intervenção a pedido ou não? Não, toca, mas ninguém responde do lado de lá. Senhores deputados, não há nenhuma, só para eu não encerrar o debate, sem que alguém que desejasse fazer uma intervenção. Uma intervenção? Então, para uma intervenção, Patrícia, o Sr. Deputado Patrícia Gil Vaz, do Grupo Parlamentar Iniciativa Liberal, dispõe de 8 minutos e 31 segundos.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Dizem que a minha geração é uma geração privilegiada. Temos estudos, temos tecnologia, temos tudo. Só não temos nem casa, nem futuro. Todos os jovens, quando terminam o seu percurso escolar, esperam para poder vir alcançar a sua independência e emancipação. Os baixos salários, a instabilidade laboral e a falta de construção são hoje os principais entraves a que um jovem consiga sair de casa dos pais para comprar ou arrendar casa e, por isso, os responsáveis por aliviar de sonhos e ambições. Os jovens portugueses são os que mais tarde saem dos casos dos pais, bem acima da média da União Europeia. Temos hoje uma geração sem habitação porque não há construção. A par disto, os baixos salários fazem com que os jovens vejam na imigração a sua única solução. 65%. 65% dos jovens recebem menos de 1.000 euros por mês. Com uma consulta rápida em qualquer site de imobiliário, facilmente percebemos que comprar ou arrendar casa em Portugal é missão impossível. Os rendimentos do trabalho deveriam ser a forma mais fácil de um jovem talentoso, uma família pobre, aspirar a ascender socialmente. Mas não são. Não podemos aceitar um país onde quem ganha cerca de 1.400 euros líquidos por mês esteja nos 10% dos maiores salários do país. Temos impostos de ricos e salários de pobres. Porque, Sra. Deputada Maria Begonha, não foi a IEL que destruiu a classe média em Portugal. Somos a geração mais qualificada de sempre, mas arriscamos-nos a ficar na história como a geração mais esquecida de sempre. Queremos soluções implementadas com ambição e coragem. A ambição e coragem que a Iniciativa Liberal trouxe hoje a debate com todas as propostas que apresentamos. Senhoras e senhores deputados, a minha geração não precisa de mais palavras bonitas nem promessas vazias. A minha geração precisa de habitação. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Não tenho nenhum pedido. Deputado Miguel Costa Matos, do Partido Socialista, para um pedido de esclarecimento, é? Para um pedido de esclarecimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputadas, Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Sabe a Sra. Deputada que entre 2000 e 2015 o nosso país cresceu 0,2% e 2016 e 2023 cresceu 10 vezes mais, 2,1% ao ano? Sabe a Sra. Deputada que o salário mínimo e o salário médio cresceram ambos 300 euros? Sabe que hoje a imigração jovem e não jovem já é 40% inferior ao que era em 2013, nos tempos de má memória em que o PSD estava a governar? Sabe a Sra. Deputada que tem hoje aqui a desfaçatez de apresentar estas medidas, quando as medidas que apresentam custam 2,6 mil milhões de euros? Eu vou repetir, as medidas que a IEL apresenta aqui hoje custam 2,6 mil milhões de euros. E qual é que é o resultado disto? Este é um valor superior àquele que está previsto no próprio Plano de Recuperação e Resiliência para construir habitação pública. Este é um valor muito superior àquele que foi já aumentado e bastante o Porta 65. Sim, porque o Porta 65 Jovem era um programa que, quando a direita governava, apenas beneficiava cerca de um terço daqueles que se candidatavam e eram elegíveis. E por ação do Partido Socialista, o Porta 65 Jovem é hoje um programa que beneficia todos aqueles que são elegíveis e se candidatam ao Porta 65 Jovem. Sabe a Sra. Deputada que dê habitação pública, que custa menos do que o perigoso programa que a Iniciativa Liberal apresenta aqui hoje. Já metade das casas estão ou concluídas ou em construção. Sabe a senhora deputada que o querem fazer dos benefícios fiscais, mete o rendimento do trabalho a ser tributado mais do que o rendimento dos senhorios? Sabe a senhora deputada que os vossos benefícios fiscais não vão a ser aplicados para a habitação jovem, mas vão sim ser aplicados para os condomínios de luxo onde os eleitores de tantos da Iniciativa Liberal gostam de viver? Nós precisamos de habitação para todos os jovens, para todo o nosso país, para um Portugal inteiro. Por isso, senhora deputada, eu tenho por inteligente e por isso sei que seguramente sabe tudo isto. E, portanto, pergunto-lhe se a senhora deputada sabe que a sua intervenção é a mais pura demagogia e alimenta a especulação. Muito obrigado.
Obrigado, senhor deputado. Senhora deputada Patrícia Gil Vaz, para responder, se faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Miguel Costa Matos, agradecer o elogio por me tomar como inteligente, mas eu vou-lhe devolver a pergunta, porque vou-lhe começar primeiro por dizer aquilo que eu sei. Sei que nós temos um terço de jovens portugueses que estão emigrados lá fora. Coincidência das coincidências, muitas das vezes para países liberais, que aplicam muitas das propostas fiscais que a Iniciativa Liberal apresenta, que vem atrair capital e investimento para o nosso país, que faria com que os jovens portugueses ficassem em Portugal. Mas digo-lhe, desses outros que ficam em Portugal, sabem o que nós temos? Temos um quarto dos jovens portugueses que estão desempregados. Eu sei disso, porque até tenho amigos meus que fazem parte desse número. Querem saber o que eu sei mais? Como disse, 65% dos jovens recebem abaixo de 1.000 euros. E esses 1.000 euros, como não sei se sabe, não dá para arrendar nem para comprar casa. Mas sabem o que eu sei mais? Sei que existem muitos imóveis, por exemplo, devolutos do Estado, por este país fora, e eu dou-lhe três exemplos muito concretos. Primeiro exemplo, edifício militar na Avenida de França, no Porto. Segundo exemplo, bairro prisão escola em Leiria. Terceiro exemplo, Junta Distrital de Lisboa. Sabe porquê que estes imóveis serviriam? Serviriam, por exemplo, para alojar estudantes, para alojar muitas famílias, mas não estão abandonados, muitos deles há muitos, muitos anos, e hoje, se fossem devidamente revitalizados e aproveitados, poderiam ser colocados no mercado e poderiam estar a albergar centenas ou milhares de famílias, centenas e centenas de jovens que não têm uma opção de habitação acessível em Portugal e não têm, a par disso, salários dignos, fruto das políticas despesistas do governo do Partido Socialista nos últimos anos, que atirou os jovens portugueses lá para fora. É isto que eu sei, Sr. Deputado Miguel Costa Matos. Não venha dar lições de moral. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção, dou a palavra à Sra. Deputada Rita Matias, do Grupo Parlamentar de Chega. Tem 5 minutos e 49 segundos, mais 15 segundos a crédito.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, permitam-me começar com uma nota introdutória, porque estamos a um mês das eleições europeias e é importante ser dito que este é o ato eleitoral onde menos portugueses participam e, por norma, é também a eleição onde menos jovens vão às urnas. E isto tem que nos levar à reflexão, porque os jovens portugueses estão cansados de estar na cauda da Europa em absolutamente tudo. Os jovens portugueses estão cansados de ver o seu país vergado e humilhado, estão cansados deles próprios estarem vergados e humilhados. É que enquanto um jovem em França e nos Países Baixos sai de casa dos pais aos 23 anos, um jovem em Portugal sai de casa dos pais em média aos 30. E não é difícil de perceber porquê. É que enquanto em França e nos Países Baixos os salários médios rondam os 2.500 euros mês, em Portugal o salário médio ronda os 1.500 euros mês, mas a maioria dos jovens não ganha nem 900 euros. Somos um dos países onde menos se ganha e proporcionalmente mais impostos se paga. E isto quer dizer que o país que a semana passada estava em histeria coletiva a celebrar a liberdade de Abril, entre muitas outras coisas, não consegue garantir a liberdade económica. Sim, liberdade económica para um jovem empreender, casar, ter filhos, para um jovem